Visto de Fora.
Olá, boa noite, sejam bem-vindos a mais um Visto de Fora. Olá, Begonha, olá, Olivier.
Olá, boa noite.
Olá, boa noite.
Semana de crise de mau tempo, de tal forma que, enfim, Olivier até está a falar de à distância, porque com o mau tempo o trânsito fica mesmo caótico, não é assim? Vocês acham que está cada vez pior a situação aqui em Portugal, no trânsito, há cada vez mais carros e com o mau tempo ainda fica pior? Olivier, fala tu.
Bem, eu diria que o que se tem anotado, por acaso é engraçado, falei disto com um amigo meu ontem, houve vários estudos que mostraram, super interessantes, que há mais carros, mais pessoas que se deslocam, e está provado, e tem muito a ver, segundo o estudo também que fizeram, com a questão do Covid-19, porque verificou-se que, por causa do Covid, as pessoas têm uma vontade brutal de sair mais de casa.
É verdade.
E são factos curiosos, que é já há mais circulação até do que antes do Covid, tem a ver com esta ideia da mudança de mentalidade que há aos poucos, as pessoas querem cada vez mais sair de casa.
Também achas isto, Begonha?
Eu o que acho é que isto é um problema dos transportes públicos.
Aí está, se os transportes
não só os comboios, transportes públicos urbanos também. Aquí non vou falar só dos comboios.
Certo.
Si nos en Lisboa, no Porto funciona bastante ben o metro e os transportes, os autocarros ni tan ben, mas o metro funciona moito ben no Porto e abranse máis. Mas en Lisboa un problema con o metro, porque o metro non chega a todos lados, estamos agora con obras no metro, e há moitas persoas nas áreas metropolitanas das grandes cidades portuguesas que moran longe do centro, como é o caso do Olivier, e então dependen de transportes públicos que van moito mal, que teñen de apañar varios transportes porque non há ligazoes directas en moitos casos, primeiro o autocarro, depois o comboio, depois senão o barco. É unha loucura. Eu quando explico isto en España, ou explicaba quando era correspondente, realmente as persoas non percebían moito ben. Mas por iso as persoas teñen moitas veces mesmo de pegar no carro e sair, e com mau tempo ainda pior, porque
caótico,
o trânsito,
né?
Eu por exemplo, para chegar hoje à rádio, foi difícil.
Exato.
Foi mesmo difícil.
Bom, fica este retrato e senhores das autoridades de transportes que nos ouçam e também do poder político, certamente que ouvem o Visto de Fora, vão anotar estas
reclamações. Ter isto, claro, é desenvolvimento, bons transportes públicos urbanos.
Vamos então desenvolver a análise da semana, vamos avançar para os temas europeus. Euronet Plus. Há aqui uma ideia. Há uma ideia de reatar o contacto com o Kremlin, uma ideia europeia, no âmbito das conversações de paz para pôr fim à guerra na Ucrânia. Contudo, esta ideia, Olivier, dividiu de alguma forma os diferentes países da União Europeia. Deverá a União Europeia, de facto, pegar no telefone, telefonar a Vladimir Putin? É uma boa ideia? É possível estabelecer esse contacto, reatar?
Eu diria que tudo depende se estamos no café do comércio ou então na diplomacia, porque com Vladimir Putin, eu diria, a minha vontade é desligar, não é ligar, não é, portanto, os crimes de guerra é contra a humanidade que está a cometer, é muito complicado. Agora, a questão é que na diplomacia, sim, é sempre melhor, na minha opinião, estar na mesa das negociações. Eu diria que neste momento, durante 3 anos, quase ninguém falou a Vladimir Putin, do ponto de vista dos países aliados, a Ucrânia, mas eu acho que está na altura de falar com ele. Porquê? Primeiro porque há 4 anos de conflito. Isto, a Rússia também está cansada também desta guerra, e não é a mesma coisa do que falar no início com Vladimir Putin. Segundo ponto, os europeus não podem ficar excluídos das negociações. E terceiro ponto, é uma forma de dizer a Donald Trump, nós também europeus estamos aqui. E por estas razões, sem grande otimismo, porque uma coisa é falar e o resultado, mas eu acho que é importante voltar à mesa a falar com Vladimir Putin.
E achas que é possível, Begonha, pegar no telefone, ligar a Vladimir Putin para, enfim, negociar a paz na Ucrânia?
Con Vladimir Putin é moito difícil todo. Pensei unha coisa, 24 de febreiro de 2022 comezou isto. Foi a Rusia que invadiu, deu varios avisos previos, como ben sabemos, cando a NATO decidiu e anunciou o alargamento tamén do perímetro, digamos, de seguranza nos países fronteirizos coa Rusia no norte da Europa. E aquilo foi, digamos, a reviravolta e a desculpa para que Putin, porque temos de lembrar isto, decidise invadir unilateralmente a Ucrania. e pegar e comezar pelos territorios que a Rusia considera seus mesmo, que a Ucrania para a Rusia é dela. Mas ao que vamos, Putin non quer a paz. Temos de comezar por este ponto. Não quer.
Sinais de que poderá querer outros conflitos, não é?
Exatamente. Ele nunca quis a paz. Então, é fácil, a tua pergunta é fácil pegar no telefone e ligar? Claro, os nossos mandatários, a Ursula von der Leyen, António Costa.
O problema é o resultado.
Têm,
não é?
O telefone, com certeza, do Kremlin. E já falaram. E se não foram eles, foram os seus enviados especiais. Mas não é isso, não é pegar no telefone e falar. E que ele queira falar nos termos dun acordo de paz. E então, estamos com este tema, não é? A Europa quer agora dar um impulso, impulsionar tudo o que tem a ver com um processo, tentar de novo um processo de negociação para chegar à paz. Porque há muito desgaste na parte da Europa, da União Europeia, nem digamos da parte da Ucrânia, mas ainda que a Rússia tenha um desgaste brutal, porque morreram muitos soldados russos e outros que estão a combatir no nome da Rússia e são de outros países, como bem sabemos, mas isto é a desculpa para tentar convencer ao Vladimir Putin? Não sei, acho que sempre se deve tentar, mas eu nisto, sinceramente,
estás
não tenho
dúvidas.
Muita esperança.
Ao mesmo tempo, Olivier, o Financial Times cita fontes de Kiev, também da União Europeia, e poderá haver novidades já no dia 24 de fevereiro. Zelensky pode anunciar um plano para a realização de eleições presidenciais, eventualmente no mês de maio. Pode ser a chave, eventualmente, para solucionar a crise? E faz sentido pensar em eleições neste momento, do teu ponto de vista?
Bem, eu diria que é complexa esta resposta. Não é, para mim, não é nem sim nem não, porque temos que ver que, de facto, é sempre importante num país democrático como é a Ucrânia haver eleições. Não é? Apesar de eu acho que os sondagens mostram que ele continua a ser bastante popular, 60%, estava a ver no outro dia, 60% de popularidade, que é muito para Zelensky. Mas eu diria, é melhor fazer não haver eleições do que haver falsas eleições, como aconteceu na Rússia.
Exato.
Ou seja, Putin está sempre a dizer que Zelensky não é legítimo. Mas pronto, Putin esquece que a legitimidade dele, enfim, ela é, como
sim,
é evidente,
há muitas
super
dúvidas,
relativa.
Muitas dúvidas, claro.
Exatamente. Agora, resta saber se num contexto de guerra é possível fazer uma eleição. Eu acho que o que mostram os estudos de inquérito também é que os ucranianos estão super cansados e os Zelensky ia ganhar e eles não consideram que seja o momento também para haver eleições. É um país completamente em guerra. Agora, a questão é a pressão que faz Donald Trump sobre isso, não é? Porque Donald Trump, neste caso, vai ao lado, mais uma vez, de Putin, exigindo, de uma certa forma, eleições na Ucrânia.
Mas pode ser ou não, Olivier, um sinal de que Zelensky pode estar aqui, de alguma forma, também a ceder, muito rapidamente.
Sim, exatamente. Eu acho que, sobretudo, a ceder, não, está ultra pressionado. Isto é que é preocupante. Só o facto de haver uma ameaça, mesmo que ele ganhe, só o facto de haver uma ameaça de Trump por trás disso, já é preocupante para Zelensky.
Begonha.
Sim,
há condições para eleições, do teu ponto de vista?
Mas não é só isso. O Zelensky, estes dias, se vamos agora e procuramos na internet e vemos as últimas declarações do Zelensky, que temos de ser, somos jornalistas e temos de ser certinhos com as declarações e as últimas novidades que temos, neste caso Zelensky garantiu e diz publicamente que não vai haver eleições na Ucrânia. Ele diz isto, não vai haver eleições. Ele não quer eleições, por muita pressão que ele tenha. Não sabemos como é que vão correr, nem sequer se vão começar estas negociações como quer a Europa, como acabávamos de dizer, não? Esta tentativa da Europa.
Sim.
Mas no caso de começarem, também não sabemos quais é que vão ser as cedências e as exigências por trás. Mas, em princípio, neste momento no que estamos, hoje, no dia que estamos hoje, que é 12 de fevereiro de 2026, o Zelensky non ten no seu mapa, no seu plano, convocar eleições na Ucrânia. Depois veremos consoante ao que acontecer, e acho que para ele se insistiu em que o país não está preparado, nem está pronto neste momento para umas eleições, está numa guerra, ok?
Ou seja, Zelensky irá permanecer certamente no poder por muito
mais
tempo.
Eu acho que neste momento realmente non é o timing para o más eleições. Como dizia Olivier, é verdade que a popularidade, segundo os dados que nos temos, é bastante alta. Pensen que depois dunha guerra e depois de todo o que aconteceu, que continue con 60% de popularidade, non é mau, non é nada mau.
Ao contrário, já agora faço aqui uma ponte, Begonha, muito rapidamente, sobre aquilo que se passa no teu país, em Espanha, onde a Pedro Sánchez se mantém no poder, apesar de derrotas eleitorais muito recentes.
Isto dá para
uma análise muito rápida.
Isto daria para uma análise não temos aprofundado e para um estudo realmente, porque a resistência e resiliência do Pedro Sánchez estudiará-se nas universidades da Europa e do mundo inteiro, porque é verdade. É dizer, pensem que acontece isto em Portugal. É dizer, em Portugal xa se teria demitido alguém. É dizer, é que é verdade. Vamos ver, perdeu. No outro dia se lesou de regionais en Aragao, coa candidata que le pus a súa amiga e colaboradora, que era ministra e portavoz do goberno, Pilar Alegría, que a pus para ser candidata en Aragao. E teve uns resultados pésimos. Gañou o Partido Popular, é verdade que perdeu dois lugares no Parlamento, vai ter de se coaligar con Vox, mas perdeu na Extremadura, tamén con un dos seus candidatos, que além disso foi o que apoiou o seu irmão do Pedro
assim
Sánchez, que vai ser xulgado. Okay? E continua no poder con todos os casos de corrupção e continua a perder eleições regionais decisivas, a ver que acontece na Andalucía, que vamos ter próximamente tamén regionais.
E
então dissemos, depois do escândalo tamén do acidente de Adamus ferroviário que se está a investigar, que
portanto,
não sei,
achas que Pedro Sánchez tem que ser estudado na ciência política e a forma como
não,
se mantém no poder?
Porque
é
ele realmente faz todo para se manter, faz tudo, lle dá todos os seus socios que lle apoian no Parlamento dos extremos, ok? De esquerda, dos extremos de esquerda e tamén ultra e nacionalistas, e realmente iso é o que lle permite se manter, non é? Se manter no poder. Mas a costa de que? A costa dos españoles, ok?
Um caso de estudo aqui.
Um caso de estudo mesmo.
Veremos se as universidades estudarão esse caso em Espanha. Está feita a análise aos temas europeus. Daqui a instantes avançamos para os temas nacionais. O Visto de Fora é uma parceria Renascença Euronet, Rede Europeia de Rádios.
Euronet Plus.
Milano.
Zagreb.
Sofia.
Euronet Plus, a rede europeia de rádios para compreender melhor a Europa.
Vamos falar do resultado das presidenciais. Temos um presidente eleito com recorde de votação, de votos expressos, cerca de 3 milhões e 500 mil, quase 3 milhões e 500 mil, António José Seguro, o novo presidente da República Portuguesa, e André Ventura, que chegou a 1 milhão e 700 mil e reclama ser o líder da direita. Olivier, que análise é que tu fazes, visto de fora, para estes resultados das presidenciais?
Eu vou-vos surpreender, eu acho, na análise que eu faço das eleições presidenciais, porque eu discordo completamente da análise global dos meus colegas de profissão aqui.
Sim.
E é raro, eu discordo com quase todos, é muito raro, porque, bom, enfim, lá está, é uma análise, não é? Mas eu discordo, porquê? Porque eu, de facto, André Ventura foi claramente derrotado, não é?
Sim.
Agora, para mim é um grande resultado, André Ventura. Mas é que é grande mesmo. E vou explicar o meu raciocínio. Ou seja,
força.
33% significa um eleitor em cada três para o Chega. Partido Direito Radical. É um grande resultado. E, aliás, vou mais longe do que isso, porque estamos no Visto de Fora, Marine Le Pen, quando é derrotada por Macron, em 2012, se não me engano, a primeira vez, faz 33%. Em 2017, ela faz 41%. Ou seja, sempre a subir. Hoje em dia, se houvesse uma eleição presidencial, ela, o Bardella, iam ganhar. Bom, eu não tenho dúvida nenhuma acerca da vitória de um dos dois, se houver agora uma eleição. Ora, o crescimento do Chega é algo fortíssimo. E ele conseguiu angariar 10% entre a primeira e a segunda volta. E para mim, estes 10% é um grande resultado do Chega e têm algumas dificuldades em entender que não se realçam este ponto do crescimento forte desta mediata em Portugal.
Mas, Olivier, aquilo que ele cresce, aquilo que Ventura cresce da primeira volta para a segunda volta, cerca de 200 mil votos. 200 mil votos é menos do que aquilo que representa, por exemplo, a Iniciativa Liberal nas últimas legislativas. Ainda assim, consideras que é de
facto... Considero um eleitor em cada três, aliás, eu acho que é o número que não engano. Eu sempre disse que eu achei que o Cotrim estava a fazer uma campanha muito à direita, mas muito, muito à direita, mas que corresponde a uma parte do eleitorado dele. E vem provar que um eleitor em cada três do Cotrim votou André Ventura. Um em cada três. Não é brincadeira. Ou seja, o quê? Ele não mete... Aumenta 10 pontos em termos de número de votos. Ok, mas aumenta 10 pontos. Eu considero que é um grande resultado. Continua a haver uma espécie, vamos dizer, de cordão sanitário contra o Chega. Como havia em França antigamente. Mas... é um grande resultado do André Ventura, e eu não entendo como é que não se faz esta análise.
Begonha, concordas que é de facto um grande resultado eventualmente André Ventura poderá ter chegado ao seu limite?
Eu vou fazer uma análise visto de fora, que aqui estamos no visto de fora. E como é que se destaca em Espanha? Porque o que querem os nossos ouvintes? Eu não vou me deixar levar pela portugalidade, pelo que se comentou aqui e se deixou de comentar. Vamos ver, por isso nós temos este valor. En España destacouse precisamente a maioría abrumadora de António José Seguro. Sim. Quase 70%
recorde
dos votos.
E em
España, e vese con muitísima admiração, houve varios podcasts interessantísimos na miña antiga radio, na cadena COPE, na cadena SER, as principais radios de España, a destacar o sentido democrático dos portugueses como moitos votantes de centro-direita. É verdade que pode ser que algún votante, e non sabemos estas 200.000 pessoas que foram para André Ventura, mas o resto é admirável como votante de centro-direita em Portugal.
Vota,
okay?
No candidato do Partido
foi
Socialista.
Votar num candidato que é socialista. Isso em Espanha seria, eu acho que neste momento impensável, pelo que explicava antes, pela polarização que existe em Espanha, que é brutal, entre o Partido Socialista e o Partido Popular, que é uma pena,
então,
realmente.
Discordas do Olivier?
Não,
quando
é
achas
verdade que o André Ventura está aos bocados e nós temos de alertar sobre isto nestas análises, está a subir. Ele consegue sempre pegar mais e mais votos, ok? É verdade. Mas realmente, quem ganhou, quem teve um resultado espetacular, que ninguém acreditava há um ano e há uns meses que poderia ter, ok? Foi o António José Seguro. Foi uma campanha incrível. E, sobretudo, o que se destacou em Espanha, e temos de explicar isto cá, é o sentimento também, e com muita admiração, democrático que tem o povo português num momento de temporais, num momento péssimo para Portugal, ok? Numa situação limite, que vote os 50% e um pouquinho mais dos 50%. E que vai a votar num dia péssimo,
exato,
ok? Num momento péssimo.
Barco,
e que apostem não pelo protesto, porque o medo que tínhamos muitas pessoas é que pudesse acontecer que o português cansado fosse votar em plan protesto, ok? Sim. É verdade que houve muitos votos em branco, ok? E nulos, que isso também tem-se de destacar, mas a participação foi brutal para uma situação tão complicada.
E uma grande maioria a favor, foi, rejeitando Ventura.
E depois que a quantidade de votos que teve foi histórica. Portanto, é uma pessoa, as pessoas votaram muito na pessoa, na moderação. Isto é importantíssimo.
Votaram
porque André Ventura,
ou votaram contra André Ventura?
Não, claro, também votaram contra André Ventura, mas eu acho que votaram na moderação. Neste
Olivier.
Caso, na moderação.
O Olivier quer dizer qualquer coisa.
Não posso concordar. Não, para mim não, claro, para mim não é José António Seguro que faz unanimidade, ou seja, eu não destaco lá, não, porque para mim qualquer pessoa contra o Ventura a segunda volta teria o mesmo resultado que o José António Seguro. Portanto, para mim o feio de Seguro, na minha opinião, é a primeira volta. É uma grande campanha, na minha opinião, agora a segunda volta, não. Então, quanto por cento teria feito Marcos Mendes contra André Ventura e o Vagoia e Melo? Mais ou menos a mesma coisa. Portanto, é assim, não estou a ver aqui qual é o espanto de ver José António Seguro com este resultado. Para já, coisa rara, os sondagens acertaram. Segundo ponto, existe um cordão sanitário em Portugal. Existe esta ideia do contraventura. Para mim, não. Não é José António Seguro que faz com que já está, que haja 67%. É, antes de tudo, pessoas que votaram contra a candidatura e, repito, Marcos Mendes e o Governo Mel teriam obtido, na minha opinião, o mesmo resultado.
Para
pois
concluir,
não
bem.
Sei, eu não sou tantas... Primeiro aprendi neste país a ler entre linhas e aprendi neste país a que nada é o que parece. E eu não sei se no meu país, numa situação limite, eu lembro-me quando foram os atentados em Madrid de 11M, que foi um momento péssimo e que era mesmo em véspera deles, sois, ok? Como o José María Aznar, que tinha tudo e as sondagens daban como gañador por ter mentido os españoles e numa situación limite e enfim, depois gañou contra todo pronóstico o Partido Socialista. Dizer, os españoles en situaciones limites son moito máis pasionales ou pasionais e non se deixan levar tanto pelo sentido común, ok? Mas no caso do portugués, isto é tamén para estudar, porque numa situación limite foran a votar. Eu non sei se en España iría tanta xente a votar numa situación de estar sin casa, de estar sin electricidade, de ter de ir de barco a votar, e sobre todo votar nun candidato que si tú es de centro-direita, aínda que sexa contra o Ventura, é dizer, houve moitísimos votos, 1 millón e tal de persoas a máis do que tiña apañado e pegado o seguro na primeira volta, que votaran no seguro.
E fica, okay? E fica também esse elogio ao espírito democrático dos portugueses.
Sem
o nosso
dúvida.
Tempo está a avançar muito rapidamente e eu peço mesmo resposta numa frase. Demissão da Ministra da Administração Interna. Era inevitável, Olivier?
Sim, para mim previsível, porque de facto divulgar a comunicação, pelo menos, eu acho que foi falhanço, não é? Dizer que esta frase, hein, não sei o que é que falhou, parece um pouco ultrapassado pelo que aconteceu. Mas às vezes eu acho que devo ter muito cuidado nestas coisas de incêndios e de inundações e tudo isso, porque às vezes pergunto, tendo em conta os 230 mortos que houve em Valência ou mais, então neste caso era todo o governo espanhol que devia ter caído, devia ser toda a gente a demitir-se. Temos de ter cuidado da responsabilidade,
o peso,
não, mas eu nunca disse o contrário, estou-te a dizer
que
no caso da Espanha, se um ministro se demite em Portugal, neste caso, nem quero imaginar em Espanha, se tivesse acontecido em Portugal, o que teria acontecido em Espanha, o que é que as pessoas teriam exigido. Portanto, eu acho que temos de ter muito cuidado no que diz respeito à política, que é uma profissão nobre, e que a demissão só pode acontecer em certos contextos, na minha opinião. Agora, que ele falhou ao nível da comunicação, para mim falhou.
Begonha, foi o principal problema da ministra, a comunicação.
Vamos ver. Em Espanha temos comunidades autónomas, cada comunidade autónoma tem as suas competências, ok? Neste caso, em Espanha não se demite ninguém. Precisamente eu explicava antes que o Pedro Sánchez não se demite por nada, não é? Com todo o que está a acontecer e os resultados eleitorais péssimos. Mas no caso de María Luisa Amaral, que é uma excelente técnico, profissional, que tem um currículo bestial, ok? Que é uma senhora...
Não estaria eventualmente no cargo
técnico, acho que foi um erro de casting. É dizer, que é que escolheu a María Luisa Amaral para o cargo? Claro, o cargo de ministro ou ministra da Administração Interna é um dos mais difíceis e complicados de qualquer governo. E mais num momento difícil, que estamos com mudanças climáticas, com estão a acontecer muitas catástrofes e que têm a competência também de proteção civil.
Exato.
Ok? Aqui em Portugal há um grande problema com a estrutura de proteção civil, com o tema dos bombeiros voluntários, que muitas vezes têm de lidar eles com situações límites. Há um tema estrutural aqui e esta senhora era muito boa na sua profissão, mas não serviu para o cargo.
E
ela
ficou.
Tinha pedido há mais de 15 dias a súa dimisao, e xa no verao con os incendios, eu penso que xa teria de ter deixado o cargo. Portanto, non foi tanto ela a culpada, ok? A mí dábame pena ver a súa cara, realmente. E é verdade, eu xa expliquei cá semana pasada e que foi ela non tiña capacidade para comunicar, para explicar, para lidar con os xornalistas e opinión pública. E iso é fundamental
claro.
Numa uma,
desde ser ter inevitável,
um perfil político para este tipo de pasta.
Muito
okay?
bem. Temos que avançar, vamos chegar ao momento em que vamos testar os vossos conhecimentos.
Índice de Tugalidade.
Eu hoje trago aqui um desafio. Quais são os apelidos mais parecidos entre Portugal e Espanha e entre Portugal e França? Os mais comuns. Tem alguma sugestão? Begonha, tens alguma sugestão?
Mais parecidos.
Sim, sim, sim. Mais, pois, comuns, sim. E, mais comuns e parecidos.
Por exemplo, em Espanha existe Loureiro e em Portugal também.
Sim, mas não, existe mas não
Martí,
são os mais comuns.
Mas, por exemplo, temos... En España tenemos García, en Portugal García,
muy bien,
y también Garcías,
es
también en Portugal.
Acertaste en uno de los más comunes y más parecidos. Olivier, peço o mesmo exercício. Um apelido francês comum que não. seja muito parecido com um apelido.
Mas apelido francês de origem, não é? Porque
sim, 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 sim.
Depois fica muito Silva em França, muito Santos.
Eu sei, sim, não estou a falar desses. Ah, okay. não estou a falar desses, não.
Ah, ok, não, porque há muitos nomes
um
assim, pessoas de origem, assim, exatamente.
Um de origem,
não,
francês.
Não estou a ver. Não estou a ver, não.
Então,
não estou
então, dou-te mais 5
segundos. Não sei, Dupont, não conheço ninguém em Portugal chamado Dupont, portanto não estou a ver. Não.
Mas um dos apelidos mais comuns em França não é Martin?
Exatamente.
Então, em Portugal há um Martins.
É
o mais,
bem.
É o mais parecido.
Tem a mesma estrutura, claro. A mesma raiz.
Exato, tem a mesma raiz. Martin julga até que é o apelido número 1 em França, ou dos mais comuns, não é? E Martins também é um dos mais comuns em Portugal. São equivalentes linguisticamente. E, como dizia a Begonha, Garcia, ou diz lá em espanhol Garcia, não é? São também muito comuns e têm raízes latinas e muito comuns na Península Ibérica. Vamos aos negativos e positivos. Negativo
da
semana.
Olha, hoje ganhei. Ganhou Espanha.
Sim, é verdade. É verdade.
Espanha 1, França 0.
Semana passada foi a França.
A Eurovisão. O festival da Eurovisão. Tudo o que é que gostam.
Negativo da semana, Begonha.
Olha, negativo. Não pode ser outra coisa. Tenho duas coisas, mas uma delas é evidente, não é? É ver, primeiro, como há pessoas, quando vejo as reportagens na televisão, e ouço a Renascença, atenção, que a Renascença está a fazer um excelente trabalho
Obrigado.
No terreno agora, de acompanhamento, não é? Todas estas semanas, nos diferentes locais dos temporais, mas quando vejo as situações das pessoas ainda, xa nin digamos o que está a acontecer en Coimbra, non é? Nestas últimas horas, mas que continúan sin luz. Eu no outro día estaba a ver a uns vixiños dunhas aldeias de Leiria, tamén de perto de Santarén, de perto de Salvaterra de Magos, e dizer, pessoas que non teñen luz, no caso de Leiria, levan máis de 2 semanas sin luz.
300 horas sen enerxía eléctrica.
E están a 5 minutos do centro da cidade. E então, e que iso para min? E depois esta paciencia que aínda teña a educação de explicar que non se revolten. E eu digo, meu Deus, é que isto é desesperante. Estamos na Unión Europeia. E depois para mí é outra coisa pésima. Que, e isto temos de alertar contra isto. É alguns motoristas da Volt, ok? En Portugal. Olivier xa tiña alertado sobre
sí,
isto.
É verdade.
Mas é que non pode ser. Eu tu... pegas nun bol a motoristas excelentes mesmo, mas há outros que son pésimos e son de algumas nacionalidades. Eu acho que na Bol se debería controlar moito primeiro as cartas de condução, controlar moito que vai traballar, o perfil da persoa que vai traballar con eles, e depois, primeiro, están susos, algúns carros, moitos susos, e depois, os motoristas están a falar ao telefone na súa lingua todo o tempo. E eu non sei se están moito focados na conducção.
Muito bem,
portanto, eu acho que isso, e moitos dos nosos ouvintes sabem que isto é así porque lhes acontece a mesma coisa. Temos de alertar.
O teu negativo,
sobre
Olivia.
Isto.
O negativo é quando eu soube que o Coutinho Figueiredo ia ser comentador político na SIC, achou eu. Vou explicar porque é que o negativo, para mim, o que é negativo da semana, é algo que eu não entendo. Não entendo esta moda portuguesa, que é uma coisa super particular do Portugal. Hein? As pessoas em casa podem achar que eu digo é curioso. Sim, não existem muitos países onde os comentadores políticos são os políticos. Ou seja, Coutinho Figueiredo, antes da gente se recorda de Marcelo Rebelo de Sousa, de Marcos, porque que eu não gosto disso? Porque para mim é publicidade. E não gosto quando é publicidade. Eu acho que o nome político é político, responde às perguntas e não tem o seu espaço semanal. Para mim faz uma confusão enorme ver o espaço que é dado agora contra o Figueiredo, como? Mas não é em relação à pessoa, não é? Nem ao político em si. Estou a falar aos políticos. Não entendo ir do ponto de vista ético. Todas as semanas ele tem publicidade de borla para explicar os seus gostos, para ter a falar dos seus livros preferidos. Não entendo. Não entendo que os comentadores políticos sejam políticos. Políticos
é
para responder a pergunta e não é para comentar a actualidade. É a minha opinião.
É verdade. E isto acontece só aqui, eh? Isto acontece, isto é uma coisa muito portuguesa e depois para ganhar mais votos, porque isto fazem todos.
Ah, sim,
como
todos.
Analistas okay, políticos dos diferentes partidos e estão a ficar caras conhecidas. Isto é uma coisa, e muitas
muito
vezes recebem,
não é?
Muitíssimo dinheiro, muito mais do que o resto dos comentadores. É mesmo assim.
O teu positivo, Begonha?
Pois o meu positivo são duas coisas. Primeiro, os voluntários e voluntárias anónimas, uma delas chama-se Matilde, que estão a ajudar no terreno da catástrofe dos temporais destes días, que pegaran as súas mochilas, que deixaran a universidade, pediran uns días de folga ou de ferias no traballo e foran embora para os locais da catástrofe axudar voluntariamente e están a axudar a reconstruir e as persoas que o precisan, cada cual con as súas profesores, con o que valen ou con o que serven, mas axudar desinteresadamente. É fantástico. E depois, outra coisa, e teño de pensar un bocado en español, hoxe. Da persoa da que vou falar se chama-se Benito Antonio Martínez o Ocasio. Que é o Benito Antonio Martínez?
É
o Bad Bunny. Bad Bunny. Para min foi o mellor momento da semana ver o Bad Bunny, este rapper puertorriqueño, a cantar na miña lingua, a cantar na súa lingua, a cantar en español na Super Bowl, no intervalo, a dar unha boa zasca ao Trump e a mexer a todo o estadio e a millóns de persoas do mundo a danzar en español e a criticar as políticas anti-hispanos e anti-migração do Donald Trump. Uma salva de palmas para o Benito, para o Bad Bunny.
Muito bem, e o teu positivo, Olivier?
É um positivo e apenas e só uma expressão da língua portuguesa, uma expressão, uma palavra da língua portuguesa que eu adoro, uma frase, neste caso, uma expressão, uma frase da língua portuguesa que eu adoro, que é eu conheço um gajo. Então porquê que eu digo esta frase, eu conheço um
eu
gajo?
Eu conheço
porque,
um como, gajo, é isso?
Um gajo, porque, vou dar exemplo, tens um problema com o teu carro, há sempre um amigo que vai te responder em Portugal, ei, conhece um gajo que te arranja aquilo num instante. Tu tens um problema com o teu vizinho, por exemplo, por causa de uma, sei lá, do jardim, não sei o que mais, problema jurídico. E vais ter alguém que vai te dizer, eu conheço um gajo, como advogado, pá. Assim, e em Portugal, a sociedade funciona muito bem de forma
muito
global, porque
contactos, conhecemos
sempre um gajo. Não, há sempre a ideia de eu conheço um gajo, para ser médico, advogado, mecânico. Eu conheço um gajo, é metade do problema, está resolvido. Adoro esta frase.
Eu conheço um gajo, não. É só um, eu conheço vários gajos que vão ouvir este Visto de Fora que chegou ao fim e continuam a ouvir o Visto de Fora. Eu conheço, não um, mas vários gajos que ouvem o Visto de Fora. Olivier Begonha, muito obrigado. Até para a semana.
Obrigado, boa noite.
Obrigado.
Visto de Fora.